Como já dissemos hoje aqui no Conexão Senado, o Congresso Nacional inicia hoje os trabalhos de 2016, com uma sessão solene marcada para as 15h e com a presença, inclusive, da presidente da República, Dilma Rousseff. Para falar sobre a expectativa do ano legislativo, nós convidamos o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre. Senador Jorge Viana, muito bom dia.
Bom dia, um bom ano para todos, um bom trabalho, um bom retorno ao trabalho, a todos que nos ajudam também pela rádio e TV Senado a fazer com que o Brasil possa acompanhar o trabalho legislativo. Nós vamos, como você disse, às 15h, numa abertura de uma sessão do Congresso, reiniciar os trabalhos. Temos hoje confirmada a vinda da presidenta Dilma. Eu acho que é um gesto importante dela, de respeito com o parlamento. Mas temos aí boas e más notícias. As más é que vamos começar os trabalhos com a herança de 2015, que não é nada boa. Crise econômica, crise política. E a boa é que estamos começando um ano, é uma oportunidade que temos. Ontem eu e o presidente Renan recebemos mais de 20 governadores na presidência do Senado. E temos aí muito a fazer. Tem um desafio enorme pela frente. E quando a gente trabalha com dedicação, os desafios até ajudam de certa forma. Apesar de que hoje os desafios que o Brasil enfrenta são enormes e vão exigir uma postura republicana acima das diferenças partidárias de todos os senadores e senadoras.
Pois é, senador, nós temos aí uma pauta importante pela frente aí no Congresso Nacional. Tem, por exemplo, a recriação da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. O governo já anunciou que deve encaminhar para o Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência Social. Tem projeto da terceirização, tem a questão da maioridade penal, tem a questão da reforma política. A agenda está cheia para este ano, senador.
É verdade. E fora as matérias que dizem respeito à federação. Ontem, numa reunião com mais de 20 governadores, eu e o presidente Renan, nós recebemos estava até o senador Cássio Cunha Lima, tem outros colegas senadores, recebemos 20 governadores que estavam aqui em Brasília e a situação é crítica dos municípios hoje, do estado, dos estados, porque, de fato, é nos municípios, no governo, nos governos estaduais, que a crise ganha um rosto, ganha uma cara. E a situação é muito difícil dos prefeitos, dos governadores, e isso significa dificuldade para todos os 5.500 municípios do Brasil e os 27 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos um conjunto de matérias que precisam ser apreciadas, a própria repatriação de recursos, que houve um veto na parte que possibilitava a repartição de parte dos recursos com estados e municípios, eles foram pedir. Tem a situação dos depósitos judiciais, que eles também querem medidas rápidas. E hoje acertamos que depois da abertura dos trabalhos, depois das 15h, nós vamos ter uma reunião de líderes, antes da sessão que começa às 15h no plenário do Senado, nós também estabelecemos isso, para ver se a gente consegue fazer uma pauta legislativa que, além dessas que você citou, que possa, de fato, atender os interesses da sociedade brasileira e, especialmente, os desafios que o Brasil vive hoje. Só de medidas provisórias, no período do recesso, chegaram 12 medidas provisórias, com mais 8 que estavam tramitando. Essas 12 começam a contar a partir de hoje e elas, em maio, todas vão vencer no mesmo dia. Mas boa parte delas estão vinculadas à suplementação de crédito. Mas eu confesso que o ano de 2016 é desafiador para todos. Tomara que ele não seja, mais uma vez, como foi 2015, contaminado pelos embates políticos, as diferenças partidárias, e que realmente a gente possa trabalhar todo mundo junto, pensando o Brasil e os brasileiros.
Senador, ainda sobre a CPMF, porque é um assunto que interessa aos brasileiros por conta aí que é uma carga tributária que pode ser colocada aí para os contribuintes. Se falou nesse encontro com os governadores da possibilidade de repartição dos recursos da CPMF, caso ela seja recriada, para estados e municípios, de modo que não fique só com a União?
Olha, ela só tem uma possibilidade de ser criada, se ela for exclusiva para a saúde e se ela for também uma parte dela possa alcançar o financiamento de estados e municípios. A saúde pública hoje, a gente está vivendo essa epidemia. Ontem a Organização Mundial de Saúde decretou emergência mundial, isso é uma coisa gravíssima, por conta do Zika vírus, né? E aí se faz de conta, aquela elite da Fiesp de São Paulo, essa elite brasileira do andar de cima, aí fica falando que a carga tributária, a CPMF era um imposto inteligente, era um imposto que foi criado pelo PSDB, né? O doutor Adib já foi o idealizador, mas foi no governo do PSDB, é um percentual pequeno sobre circulação financeira. Agora ele tem um pecado, ele mostrava as vísceras dos que escondem dinheiro, dos que escondem riqueza. Aí não pode, no Brasil não pode, assim, os poderosos desse país, os grandes veículos de comunicação, os grandes conglomerados econômicos, esses não podem ser, esses são os honestos. Então a gente vive essa hipocrisia. Quando a gente podia tirar um imposto, todo imposto é ruim, é verdade, mas podia tirar algo que realmente sacrifica a geração de emprego, que sacrifica as empresas, que sacrifica os trabalhadores, e por algo que tenha um objetivo, que tenha uma clareza. A CPMF, se ela voltar, ela tem que vir corrigindo os seus defeitos, né? Claro que não é bom o imposto, mas fica se vendendo como se fosse aumentar uma despesa absurda na conta dos trabalhadores. Eu acho que isso, as pessoas nem entendem direito o percentual que está se falando, o que significa uma contribuição para ajudar o financiamento da saúde, que também está falida. A saúde, que é a coisa mais fundamental na vida da gente, ela é a primeira que está sofrendo as consequências. Eu vi esses dias agora num estado aí, pessoas usando máscara de oxigênio de garrafa PET, fazendo de garrafa PET máscara de oxigênio. E vai piorar se nós continuarmos tratando as coisas sob rótulos. Por isso que eu fico muito preocupado quando esse grupo poderoso dessa elite brasileira vem contra o negócio, eu fico sempre de orelha em pé, porque se eles estão contra é porque pode ser que seja bom as coisas. Então, acho que a gente tem que ouvir mais o cidadão brasileiro, tem aí reforma da Previdência. Só não vale sacrificar mais ainda os trabalhadores, sacrificar mais ainda aqueles que já vivem no sacrifício. O Brasil faz sempre essa inversão. Você vê, o Bradesco agora anunciou o segundo maior lucro da história, 15 bilhões. Que crise é essa que o banco está lucrando, tendo o seu segundo maior lucro da sua história nesse período? Como é que está vivendo o trabalhador? Como é que está vivendo o pequeno empresário que não tem crédito? Essa inversão de valores que tem. E aí a imprensa elogia. A grande imprensa elogia, o Bradesco está indo bem. Em vez de denunciar que tem um sistema financeiro perverso que sacrifica os que não têm para botar mais dinheiro ainda dos que já concentram tanta riqueza.
Nós estamos conversando com o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, falando aí sobre as perspectivas para o ano legislativo que começa hoje. Senador, nós já estamos com o nosso tempo estourado, mas não poderia deixar de fazer mais uma pergunta ao senhor sobre que 2016 é um ano eleitoral. Vamos ter eleições municipais em outubro deste ano e vão estrear neste ano regras importantes, mudanças importantes no sistema eleitoral aprovadas pelo Congresso Nacional no ano passado. Queria que o senhor falasse sobre essa eleição presidencial, eleição municipal, perdão, que vai ser uma espécie de laboratório para testar aí as mudanças aprovadas pelo Congresso.
Eu acho que, inclusive, está muito mal divulgada. Eu mesmo, como senador, estou fazendo uma espécie de cartilha para divulgar as mudanças que nós aprovamos, especialmente no Senado Federal, no ano passado. Foram muitas. E a Câmara tentou desfazer a reforma política que o Senado tinha feito. É claro que tem um defeito a nossa reforma, ela não criou dificuldades para essa enormidade de partidos que a gente tem no Brasil. Isso é muito ruim. Mas vejam só, nós vamos ter a primeira eleição sem financiamento empresarial, ou seja, as empresas não vão estar pondo dinheiro na campanha. Só vai participar da eleição os eleitores, os candidatos, os partidos, e aí nós vamos ter também um mecanismo com 72 horas que um candidato receber algum dinheiro de alguém ou do seu partido, ele tem que tornar público na rede mundial de computadores. Nós encurtamos o período da campanha de rádio e televisão, da campanha eleitoral, empurramos mais para perto da eleição o período das convenções de escolha de candidatos. Nós criamos uma série de mecanismos que tenta tirar o poderio econômico das eleições. Não é nada fácil, mas eu diria que o Senado Federal deu uma extraordinária contribuição, a Câmara tentou fazer um trabalho para manter o que a gente tem hoje, que é um absurdo. Hoje os escândalos financeiro, esses escândalos de corrupção, boa parte deles estão diretamente ligados a financiamento de campanha, e da maneira como o Senado votou e a presidenta Dilma, até com seus vetos, garantiu a posição do Senado, a reforma política, de fato, faz com que essas eleições municipais sejam as primeiras onde a gente proibiu o financiamento, a entrada de dinheiro de empresas. Vai ter mais transparência, o TSE vai estabelecer o limite de gasto por candidato, e eu acho que vai poder se ter uma maior fiscalização. Diferente do que alguns dizem, que vai aumentar o Caixa 2, eu acho que é o contrário. Vai ficar mais fácil de fiscalizar, vai ficar mais fácil de punir e criminalizar aqueles que fazem abuso do poder econômico. E que vença aqueles que tenham as melhores propostas e não maior conta bancária.
Senador Jorge Viana, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, bom trabalho para todos. Que Deus nos ajude a fazer um bom trabalho nesse ano legislativo que começa hoje à tarde, às 3 horas, no plenário da Câmara, com a presença da presidenta Dilma e conduzida a sessão pelo presidente Renan, que é o presidente do Congresso Nacional. Bom dia.
Então, este foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que falou, por último, sobre as mudanças aprovadas pelo Congresso e que entram em vigor nas eleições municipais de outubro deste ano. Por exemplo, o senador destacou, está proibido o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. Na prática, isso significa que as campanhas eleitorais deste ano para prefeito e vereador só poderão ser financiadas por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. Outra mudança importante: o período de propaganda dos candidatos no rádio e na TV foi reduzido de 45 para 35 dias, com início no dia 26 de agosto. E uma última mudança aqui, entre outras, que vamos destacar aqui nesse momento, é que antes, para uma pessoa disputar as eleições, tinha que estar filiada a um partido político 1 ano antes do pleito. Agora não, esse prazo é de 6 meses. Então, como as eleições serão no dia 2 de outubro, até o dia 2 de abril deste ano, um cidadão pode se filiar a um partido político para disputar uma eleição. Outra mudança importante aprovada pelo Congresso Nacional. 9h05, hora de Brasília. Gisele Carvalho, vamos aqui brevemente dar uma repassada nas mensagens de nossos ouvintes pelo WhatsApp.
Lá de Natal, Francisco. Francisco está mandando um abraço especial para todo mundo e um bom dia, Francisco Alves. Ainda de Natal, o Jaéder também está mandando um abraço aqui para toda a equipe do Conexão Senado. E aqui de Brasília, o Pedro está dizendo aqui parabéns por alertar nossos ouvintes sobre a necessidade de checar ou verificar a fonte das notícias antes de passar para frente. É assim, com credibilidade e seriedade, que a Rádio Senado conquista a minha audiência. Um bom dia para todos vocês e um bom começo de ano para quem está retornando hoje para Brasília, diz aí o Pedro, que é aqui também de Brasília e nos ouve em 91,7, Adriano.